26 de janeiro é Dia Mundial contra a Hanseníase. E aqui no Brasil, todo este mês é dedicado para ações de enfrentamento à doença. É o Janeiro Roxo, com o objetivo de promover informação, enfrentar o estigma e discriminação e incentivar o diagnóstico precoce e o tratamento. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Alda Maria da Cruz. Alda, muito obrigada pela entrevista e por participar aqui conosco do Brasil em Dia.
Bom dia, nós é que agradecemos a oportunidade.
Bem, Alda, vamos começar falando então sobre a doença. Eu gostaria que, para deixar claro também para as pessoas que ainda têm aquela imagem antiga do que é a hanseníase, o que é a hanseníase, como se pega, como se transmite? Vamos fazer primeiro esse basicão aí sobre a doença.
Sim. Bom, a hanseníase, ela é uma doença infecciosa, né? Causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Essa bactéria, ela é transmitida de pessoa a pessoa, mas o processo de transmissão, ele é muito longo. É necessário um convívio longo com uma pessoa que está doente para que a pessoa possa ocorrer essa transmissão. Por isso, a transmissão ocorre muito no intradomicílio, né? Então, é uma doença que se manifesta por alterações, principalmente por alterações na pele, manchas na pele, manchas indolores, a pessoa não sente aquele, se tiver contato com calor ou com qualquer pressão, a pessoa não tem qualquer sensibilidade nessa localidade. E é uma doença que atinge também os nervos, então muitas vezes as pessoas sentem um espessamento, né? Nessa gota que a gente tem aqui no cotovelo, então isso também são sintomas bastante comuns. Existe também uma forma mais sistêmica da doença, que é uma forma mais grave, né? Se você tem infiltração na pele, a pele fica como se fosse inchada, vermelha, do rosto, na orelha. Então, esse já é um outro tipo de comportamento. Mas o que a gente tem buscado mais, né, chamando a atenção, são para as alterações na pele e nos nervos.
Bem, diretora, há muito tempo, né, desde 2016, o janeiro é dedicado a essas campanhas educativas sobre hanseníase aqui no país, né? Dá para perceber já de lá para cá algum resultado dessas campanhas, como, por exemplo, a redução dos estigmas e o incentivo ao diagnóstico precoce?
Essas campanhas são muito importantes, né? A gente ter um dia em que, se a gente remarque a hanseníase, né, a importância da hanseníase para a sociedade, é fundamental. Mas nós estamos trabalhando aqui no Ministério com a proposta de que esse movimento tem que ser feito de janeiro a janeiro, porque, diferente de outras doenças, a hanseníase não tem um comportamento sazonal numa época, né? Quando nós temos, após o janeiro roxo, nos meses que se seguem, a gente tem sim um aumento de diagnóstico, as pessoas procuram mais a assistência, mas a gente precisa falar de hanseníase o ano inteiro. A questão do estigma, ela é muito séria, e é algo que realmente a gente vem combatendo, a gente vem falando sobre isso. A hanseníase, ela é uma doença que tem cura, ela não é transmitida no abraço, não é transmitida no toque, como eu disse, precisa de um convívio muito longo para haver a transmissão da bactéria que causa a doença. E o estigma, ele não só traz, separa o indivíduo da sociedade, como ele é um elemento que inibe o indivíduo a procurar assistência médica. Então, isso que a gente tem trazido com muita ênfase, né? A hanseníase, ela é uma doença que tem cura e que a gente tem que combater esse estigma todos os dias do ano, de janeiro a janeiro.
Diretor, então eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre esse estigma, por que que ele surgiu e como que essa doença era tratada no passado, porque talvez muitas pessoas mais novas hoje não saibam o que que isso provocou de traumas, enfim, de separação de famílias. Por que que a hanseníase é uma doença que hoje merece esse destaque e até um dia dedicado a esse combate, né?
Uhum. Então, a hanseníase é uma doença milenar, né? Uma doença que tem, inclusive, descrições bíblicas, né? O indivíduo, quando ele não era tratado, quando não se tinha um tratamento específico, ele evoluía com muitas deformidades, né? E essas deformidades traziam um aspecto físico, né, que não era aceito pela sociedade. Daí a criação de colônias onde se afastavam os pacientes do convívio da sociedade, do convívio com a família. Esse afastamento essa manutenção dessas deformidades é que trazem muito esse estigma, né, que a gente tanto não quer que ocorra. Isso fez com que, por exemplo, famílias, né, pais ou mães que tivessem filhos que tivessem seus filhos fossem separados das crianças. As crianças eram separadas. Em função disso, tivemos a lei sancionada pelo presidente Lula o ano passado, que tenta reparar essa coisa terrível que aconteceu na nossa sociedade, que foi a separação dos filhos dos pais que tinham hanseníase.
Vamos então detalhar, já que a senhora trouxe a lei que foi sancionada pelo presidente, vamos detalhar então, é a pensão especial por hanseníase, né? Quem que pode pedir esse benefício? Quem tem direito à pensão e como solicitar?
Sim, então, quem tem direito a essa pensão são as pessoas que até 31 de dezembro de 1986 foram submetidas de forma compulsória a internação em hospitais colônias, né, ou isolamento em domiciliar ou em seringais, enfim, né? Então, as pessoas que tiveram esse tipo de foram submetidas, né, a esse tipo de separação da sociedade. As pessoas podem entrar a qualquer momento com a solicitação desse benefício. É um trabalho que é coordenado pela Comissão Interministerial de Avaliação da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então, a qualquer momento, a pessoa pode entrar em contato. A nova legislação, ela incluiu também filhas e filhos que foram separados dos seus genitores, em razão desse isolamento, dessa internação.
Para a gente encerrar, é bom destacar aqui que a hanseníase tem cura, né, diretora? E que é importante esse diagnóstico precoce, né? E que o tratamento é todo feito pelo SUS, não é mesmo? Como é que a pessoa pode procurar o Sistema Único de Saúde para descobrir primeiro se tem mesmo a doença ou não e para fazer iniciar o tratamento?
Então, qualquer pessoa que olhando, examinando a sua pele, perceber que tem uma mancha que é persistente, ou então perceba alguma alteração, como eu disse, nesses nervozinhos que passam aqui no cotovelo, ela deve procurar uma unidade básica de saúde. Lá vão ter profissionais preparados para fazer esse diagnóstico, para fazer o encaminhamento, para dar as orientações, não só para a pessoa, se for diagnosticada com hanseníase, mas também para os seus familiares, os contactantes. Nessas unidades.
Nós estamos com um probleminha de comunicação com a
Eles
diretora.
receberão, então, o tratamento e farão todo o acompanhamento pelo SUS de forma gratuita.
Diretora, a gente está com um probleminha na nossa comunicação, mas
Sim.
Oi, desculpa, a gente estava com um probleminha na nossa comunicação. Só para a gente concluir, então, a pessoa pode buscar o SUS, o diagnóstico vai ser feito pelos profissionais qualificados e o tratamento todo pelo SUS também, né?
Todo pelo SUS, todo o acompanhamento com profissionais especializados e orientados para esse tipo de tratamento.
Tá certo. Diretora Alda Maria da Cruz, do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, eu agradeço pela entrevista ao vivo e pela participação aqui ao Brasil em Dia.
Nós é que agradecemos, é uma excelente oportunidade de fazermos essa interação com a sociedade e pedir que as pessoas, né, que os profissionais de saúde também pensem sempre em hanseníase quando tiver sintomas como o que eu comentei agora.
Tá certo. Diretora, bom dia, obrigada.
Obrigada.